Olá, ouvintes da FURG FM. Começamos agora o programa A Profurg em Pauta. Eu sou o jornalista Diego Balinhas e vou conduzir este importante espaço da categoria docente dentro da rádio da FURG e nos agregadores de podcasts. Este é o programa de número 9 de 2023 e vai ao ar ao sábado, 22 de julho, às 10 horas. E a reprise na segunda-feira, dia 24 de julho, às 17 horas. No programa de hoje, vamos fazer uma avaliação do segundo maior evento do ANDI Sindicato Nacional, que ocorreu no final de semana passado, na cidade de Campina Grande, na Paraíba, o 66º CONAD. Além disso, vamos conversar com o novo presidente do ANDES, biênio 2023-2025, Gustavo Seferian, e com o novo primeiro vice-presidente da Regional Rio Grande do Sul, César Beiras. Bom, vamos então contextualizar a nossa audiência qualificada do Aprofurg em Pauta. Entre os dias 14 e 16 de julho, final de semana passado, a Aprofurg Sessão Sindical do ANDES foi com uma delegação de 7 professores e professoras até a Paraíba, mais especificamente na cidade de Campina Grande, participar da edição de número 66 do CONAD. Fizemos uma cobertura quase em tempo real dos fatos que ocorriam por lá. E isso tudo pode ser conferido nas redes sociais da Aprofurg. Bom, o professor Cristiano Engelk foi até lá e por problemas de saúde não pôde participar do programa de hoje de forma presencial. Mas, como sempre, gravou um recadinho para nós. Vamos escutar.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui falando com uma voz um pouco diferente, me recuperando de uma gripe, provavelmente decorrente da diferença aí de temperatura do calor de Campina Grande para o frio extremo aí dos últimos dias aqui no sul do Rio Grande do Sul. Mas mesmo assim, satisfeito e contente, apesar do cansaço também da viagem e do próprio CONAD, né, que é, como os eventos do ANDES, eles são eventos em três turnos de muita discussão, de muito trabalho, mas também com a sensação de dever cumprido, né, representando a Aprofurg, sendo um dos observadores da Aprofurg no 66º CONAD, o Conselho Nacional das Associações Docentes do ANDES Sindicato Nacional. Eu acho que podemos destacar inicialmente o papel da Aprofurg, mais uma vez um papel importante, participação importante nas discussões, nos encaminhamentos, né, se mostrando, né, uma sessão sindical que não passa em branco nos grandes eventos, uma sessão sindical que tem a sua importância dentro da estrutura deste, que é um dos sindicatos mais importantes do país, um dos mais importantes na área de educação da América Latina, que é o ANDES Sindicato Nacional. Eu diria, inicialmente, a importância da nossa participação no tema 1, né, de conjuntura, e que acabei sendo, né, para quem não acompanha, nunca participou desses eventos, tem alguns momentos que são tantas inscrições que, para que sejam minimamente justo, né, se colocam os crachás em caixas e vão se sorteando, dividido por gênero, isso é importante também dizer, para que de maneira igualitária se façam as falas. Eu acabei sendo sorteado no primeiro bloco e pude fazer a fala da conjuntura, tratando da situação nacional, né, dos avanços com o novo governo, né, ainda mais se levarmos em conta que tínhamos um governo de caráter, né, neofascista. Temos sim muitos avanços, a própria universidade, os institutos federais e uma série de outras questões. Temos governo que governa, já é um avanço muito grande. Mas por outro lado também, que ainda falta muito a avançar e também temos muitas críticas a fazer. Uma delas, o arcabouço, também conhecido, né, como o calabouço fiscal, que é uma atualização da PEC do teto dos gastos, contra a qual nós lutamos e fizemos uma grande greve lá no ano de 2016, esse APEC, né, do governo Temer. Então, e nesse sentido, reforçar a posição de que o ANDI, Sindicato Nacional, é um sindicato autônomo e independente em relação a partidos e governos. Diferente do que muitas vezes, eu diria com má fé, alguns grupos dentro do ANDI dizem que a diretoria ou o ANDI como um todo é contra o governo, não é. O ANDI é a favor da democracia, a favor da educação pública de qualidade, laica, socialmente referenciada, é a favor, né, da ampliação dos direitos, a favor da classe trabalhadora. Afinal de contas, somos um sindicato classista. E nesse sentido, lutamos sempre, né, na defesa desses elementos, e não de governos e partidos, sejam eles quais forem. Mas esse acaba sendo muitas vezes a discussão que se dá dentro do próprio sindicato, que é, por natureza, um espaço político. E também acho que é muito importante reforçar a importância, a necessidade, né, de termos uma maior unidade dentro do sindicato, para que tenhamos assim mais força, né, dentro das nossas lutas, né? Não vejo muito sentido, muito, como eu diria, muito um papel com algum significado de alguns grupos, algumas seções sindicais que se utilizam das suas redes sociais ou mesmo dos espaços desses eventos do ANDES para assim publicamente criticar o próprio sindicato. Acho que as disputas internas, elas fazem parte do caráter democrático, mas elas devem ficar, né, no âmbito interno e não, muitas vezes, inclusive, com mentiras, como infelizmente acabou ocorrendo nas redes sociais de algumas seções sindicais do Antissindicato Nacional. Acho que ter acordo ou não é uma coisa. Agora, utilizar de inverdades contra o próprio sindicato, acho que em nada ajuda com a construção, com a luta e com a defesa da democracia e da educação pública, né, que nós defendemos. E ainda é importante, né, nós reafirmarmos a nova diretoria, legitimar a posse da nova diretoria que ocorreu neste CONAD, né? Inclusive, faço questão de citar a fala do novo presidente, Gustavo Seferian, né, no encerramento do 66º CONAD, colocando da importância, né, da busca pela unidade no ANDES Sindicato Nacional. E ainda, acho que é importante ressaltar alguns pontos, né, de reforçar o plano de lutas, reforçar os GTs nas mais diferentes áreas de atuação do Antissindicato Nacional, né? Reforçar a luta, né, pela mesa de negociação, já pensando, né, tendo no horizonte já as negociações para o ano de 2024, entre tantas outras questões que foram tratadas, discutidas, votadas neste 66º CONAD.
Obrigado, Cris. Bom, outra contribuição de suma importância para o nosso programa de hoje é o novo presidente do Anissindicato Nacional, Gustavo Seferian, que tomou posse no início do evento lá em Campina Grande. Vamos ouvi-lo.
Olá, companheirada da Profurg. Fico muito contente de poder estar dialogando com todas, todos e todos vocês. Receber esse convite para fazer essa intervenção no espaço de rádio que vocês animam. E é imprescindível que a gente, nesse momento, faça um balanço sobre o que foi o processo do nosso CONAD, o Conselho das ADs do Antissindicato Nacional, e tem em conta, né, que nessa sua 66ª edição, nós não só demos cumprimento àquelas suas funções estatutárias de maior relevância, né, de aprovação das nossas contas e projeção de organização financeira para o próximo período, mas também tivemos condições de atualizar o nosso plano de lutas de forma bastante eficaz. E eu queria iniciar essa minha fala, né, tendo em conta que esse CONAD, que é particular, né, uma vez a cada 2 anos a gente tem um CONAD com essa particularidade, deu posse também à mais nova diretoria do Antissindicato Nacional, na qual figuro como presidente e que terá esse desafio de levar no próximo biênio a cabo as políticas deliberadas pela nossa categoria, né? Desde do primeiro passo, né, dessa nossa gestão, e isso dando também resultado ao que foi o programa eleito para essa diretoria, eu não pude deixar de enfatizar isso do começo ao cabo do nosso CONARD, né? A importância de estarmos construindo aquilo que é a principal função política desse instrumento de lutas, né? O sindicato, que é a articulação de unidade de ação. Essa diretoria é uma diretoria para toda a nossa categoria. Todos os lutadores e lutadoras, todos os professores e professoras são indispensáveis no seu fortalecimento. É fundamental que a gente possa estreitar, seja a partir do que são temas gerais que acometem e que movimentam a nossa categoria, as nossas possibilidades de articulação, mas também tudo aquilo que é particular das mais diversas realidades em que o professorado se encontra, e no caso também da Federal de Rio Grande, isso não se faz exceção, né? Para usar uma expressão de um querido companheiro da sessão, né? Desde aí do sul do Rio Grande do Sul até, né, o norte do nosso país, nós temos que adequar, articular o que são essas demandas particulares ao que são as linhas gerais de intervenção da nossa entidade, no caso, e aqui falo também como professor de Universidade Federal, a agenda de interlocução e construção para com o governo federal vai ser importantíssima. Precisamos de todos, todas e todes nesse embate, daí a ampliação e enraizamento do nosso sindical, que conta muito com o que a intervenção das seções sindicais é algo de suma relevância. Para além desse elemento, que ele é de concepção de fundo e que aí tem o compromisso mais pleno da nossa diretoria em dar cabo a ele, né? Isso é a nossa diretoria um espaço de interlocução, de diálogo, com essa capacidade de estar acolhendo o conjunto das demandas particulares e gerais da nossa categoria, há um dever de nos realinharmos a partir de algumas questões que elas são muito relevantes e que foram bastante discutidas nesse nosso 66º CONAT. Bem lembrar que a gente teve, né, ao contrário do que ocorria em tempos anteriores, né, com uma remodelagem da metodologia de condução dos nossos espaços nacionais, que lidar com alguns TRs que não foram abordados no 41º Congresso, lá em Rio Branco. Então, a agenda de alguns desses GTs, como foi, por exemplo, o GTPFS, o GTHMD, o GTPAUA, entre outros tantos, tiveram, né, o GTSSA, tiveram que se dar nesse nosso CONAD, né? Então, a gente aprovou agendas que elas são importantes, envolvendo a enquete sobre saúde docente, que se cristalizou de forma definitiva agora nesse nosso CONAD, discussões acerca da necessidade de acúmulo sobre temas relevantes no trato do GTPAUA, como é a questão da plurinacionalidade, do buen vivir, da necessidade de nos debruçarmos, né, sobre o temário, né, dos direitos da natureza, a importância de nos articularmos, né, e fortalecermos as comunidades extrativistas, uma série de outras tantas discussões, né, sobre responsabilização do desgoverno do Bolsonaro, do próprio Jair Bolsonaro e dos seus asseclas contra os crimes praticados no período de desgoverno, né, no último quadriênio. Isso tudo se somando, em definitivo, às pautas de atualização daquilo que a gente já tinha definido anteriormente, e calibragem dessa nossa caminhada para uma agenda de lutas. Eu posso colocar aqui alguns pontos de destaque, né, que já se colocam como uma projeção de relevo para essa nossa construção. O primeiro deles é a necessidade de um forte embate ao novo ensino médio, né, encontrando um lugar de centralidade nesse tema de lutas, sobretudo ante o que é a inércia da parte do governo federal em avançar na sua revogação, né? Soma-se a isso também esse embate às escolas cívico-militares e as agendas regressivas que se colocam no plano das políticas educacionais de conjunto. A campanha salarial dos servidores públicos federais também foi um tema central. E a possibilidade de nos articularmos de forma unitária, fortalecendo, né, um embate para um reajuste linear da categoria, e que atenda ao conjunto de reclames diante do que foram as perdas, a necessidade de saldos no último período, é algo de máxima relevância, né, que se coloca não só nessa mesa negocial do conjunto da categoria dos servidores públicos federais, mas também naquilo que se refere a uma dimensão setorial a nós. A questão de rearticulação da CONEDEP também assumiu modulações próprias e que merecem ser objeto de destaque aqui, né, para que a gente possa dar condições de implementar tanto em âmbito nacional quanto regionalmente, de forma estadualizada, todo o corpo necessário para construção desse tão importante espaço de articulação e lutas. Friso também que a gente teve um novo TR apresentado na plenária de instalação, e isso aos sabores do que foi uma declaração absurda de Eduardo Bolsonaro com o intento de criminalizar o professorado e a crítica social no nosso país, que acabou desembocando na definição de uma agenda de lutas importante também para a valorização da nossa identidade enquanto docentes e trabalhadores da educação, e que vai nos apontar aí um dever significativo, não só de assumir todas essas atualizações, mas outros tantos temas importantes que vão desafiar nossa categoria no processo de reorganização da nossa classe e no nosso importante horizonte de luta por melhores salários, condições de trabalho e afirmação da nossa carreira historicamente tão batalhada. É ótimo estar aqui com vocês, espero seguir em boas interlocuções, estamos juntos na luta.
Acabamos de ouvir o novo presidente do Anti-Sindicato Nacional, Gustavo Seferian. Bom, eu também, como jornalista da Profurg, acompanhei a nossa delegação durante todo o evento e tive a oportunidade de fazer uma rápida entrevista in loco com o primeiro VPR da Regional Rio Grande do Sul, César Beiras, que também integra a base da Profurg. Vamos escutar o papo gravado diretamente da Paraíba.
Bom, César Beiras, primeiro VPR da Regional Rio Grande do Sul, parabéns aí pela posse da nova diretoria. Estamos aqui no CONAD, em Campina Grande, e eu queria que tu falasse um pouco aí para a nossa audiência do Aprofurga em Pauta, Beiras. Qual é o papel do CONAD junto ao ANDES, né? Por que que existe esse conselho que acontece sempre no meio do ano? E o que que tu pode destacar aí para os próximos 6, 7 meses, até o congresso que vai acontecer em Fortaleza, dessas lutas aí que o ANDES vai priorizar ao longo aí do segundo semestre de 2023 e início de 2024?
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço. Eu queria fazer uma saudação muito especial à comunidade acadêmica aqui da FURG, porque, embora eu seja hoje direção nacional, eu sou direção nacional graças a essa base daqui, porque eu sou, né, eu era da direção da atual diretoria, né, com muito orgulho, e fui, né, deslocado para essa tarefa em nível nacional em nome da nossa FURG, né, que eu fico muito feliz, da nossa Profurg. O Andes é uma entidade, né, um sindicato nacional que busca ser amplamente democrático. E isso significa ter instâncias de base, ou seja, né, se fosse só uma direção mandando, fosse só uma direção fazendo, né, tipo, dirigindo uma vanguarda, dirigindo uma manada, não funcionaria. E a força do Andes está nos seus dois mecanismos. Nós temos os dois mecanismos que acontecem todos os anos, com uma pequena interrupção do Congresso, no caso, por causa da pandemia, mas que, né, implodiu tudo que se tinha em relação aos eventos presenciais. Então, o primeiro é o Congresso. Nós vamos ter um Congresso agora, né, em Fortaleza, em fevereiro do ano que vem, onde nós estamos definindo a pauta está saindo a partir desse CONAD, mas que é um momento onde você vai por delegações de todo o Brasil, né, são congressos geralmente com 500, 600, até 700 pessoas que deliberam tudo que o Andes tem que fazer. E a principal construção que a gente faz ali, além da análise de conjuntura, é o plano de lutas. No meio disso, nós temos o Conselho Nacional do Andes, que é o CONAD, que daí é um delegado só, ele é paritário, é um delegado por AD, né, por sessão sindical, ou associação docente, como a gente diz, e aqui a gente aprova as contas, ele é um conselho fiscal, atualiza o plano de lutas, né, e pensa a conjuntura para o próximo período. Bom, nessa perspectiva, nós estamos hoje aqui, nós conseguimos concluir o nosso plano de lutas iniciado no Acre, acabamos de aprovar isso em plenário, né, e não há dúvida que a gente tem, né, nossos grupos de trabalho, que tem diversas tarefas. Mas talvez duas tarefas, né, respondendo o que tu colocava, três tarefas, na verdade, são fundamentais. Primeira tarefa, né, é garantir a recomposição dos orçamentos hoje das nossas instituições. Nós estamos com perdas, né, que são terríveis para a educação, são terríveis, né, para a extensão, para o ensino, para a pesquisa. Dentro disso, a recomposição do nosso salário, nós vamos com perdas que chegam a 53%. Né? Nós tivemos um reajuste agora de 9%, mas é um reajuste, né? Não foi nenhum reajuste, foi, na verdade, uma retomada de perdas. Ele ainda é insuficiente e agora abriu uma mesa de negociação terça-feira agora dessa semana com o governo. Nós temos que ir para lá defender, nós partimos do FONASEF, defender os interesses da categoria e ter um salário digno e decente para os nossos, né? Um segundo, então, esses são dois desafios: a recomposição salarial, a recomposição das perdas da universidade, mas o terceiro, né, é uma fiscalização dialógica, mas muito crítica do atual governo. Ou seja, nós conseguimos derrotar o bolsonarismo, conseguimos derrotar o fascismo, mas estamos tendo um ambiente, né, de terceiro turno. E nós temos que defender, né, a democracia, mas defender a democracia não significa jamais, em momento nenhum, perder nossa autonomia e independência. Nós não representamos governo nenhum, nós representamos sim a democracia, mas representamos a nossa base docente que se constrói nas suas posições legitimamente votadas em seus congressos e CONADs. Novamente, muito obrigado.
Beiras, para a gente finalizar então, a gente sabe que o Andes tocou os trabalhos da forma que deu durante a pandemia, né? Inclusive nós estávamos juntos lá em março de 2020. Só para tu destacar, para quem nunca participou de um CONAD, nunca participou de um congresso do Andes ou de alguma atividade do Andes, o quanto é importante essa presença física, né, conversando pessoalmente e não nas telas dos computadores. Qual é a principal diferença que tu pode destacar aí dessa transição das telas dos computadores, das reuniões, para esse papo no cafezinho, esse papo no jantar, no almoço? Porque, na verdade, o Congresso, ele é muito cansativo e o CONAD são muito, porque é muita discussão durante o dia inteiro, né? Entretanto, esses momentos fora, digamos assim, da programação oficial, também são políticos, né, Beiras?
Mas então, é pelo mesmo princípio que nós somos contra, e fomos contra, né, e somos, o ensino híbrido ou ensino à distância, né? Na pandemia teve o ensino remoto, né? O ERE. Por que nós somos contra? Porque, claro, entendemos que havia uma conjuntura específica. O problema é que já acabou essa conjuntura e as pessoas tentam, né, colocar isso, teletrabalho e tal. Por que a gente é contra? Porque a dimensão educativa, ela tem uma dimensão sociopedagógica. E essa dimensão, ela necessita da interação face to face, porque face a face, porque a partir disso que tu constrói e reconstrói valores e sociabilidade. A tela, ela é impessoal. Ela serve para várias coisas, mas ela não dá conta, né, da construção cotidiana de relações, porque ela não dá conta das trocas de sensibilidade. E aqui do Congresso, e precisa se dizer isso, ele é cansativo pela pauta que é colocada por essa conjuntura que nós estamos, né, de desigualdade social, de concentração de renda, né, de violência contra as mulheres, contra os negros, né, contra os gays, lésbicas, né, simpatizantes, né, e toda essa linda, né, diversidade que todo dia nos oprime. Então a gente tem que reagir, discutir, ter estratégias. Mas, né, a gente aqui está de forma democrática trocando carinhos. E essa troca de carinhos, às vezes um pouco mais exaltado, às vezes, né, um pouco mais, né, violento, mas ele vem numa perspectiva de construção de uma categoria que hoje representa os docentes do ensino superior, né, dos CEFETs, da carreira EBTT e das universidades do nosso país, com muito orgulho.
Muito obrigado, professor César Beiras, primeiro VPR Rio Grande do Sul, do ANDI Sindicato Nacional. Um último informe do 66º CONAD. O professor Luiz Henrique Blume, da ADUSC, de Santa Cruz, na Bahia, foi indicado pela APROFURG e foi escolhido em plenária, sendo o segundo mais votado para fazer parte da nova Comissão da Verdade do ANDI Sindicato Nacional. Então é isso, pessoal. O programa de hoje foi um pouco mais dinâmico, mas nós da APROFURG esperamos ter conseguido transmitir um pouco do que aconteceu no CONAD para nossa base e para todos os interessados e todas interessadas nos assuntos dos professores e das professoras do IFRS Campus Rio Grande e da FURG. Lembrando que o programa vai ao ar sempre aos sábados, às 10 horas, com reprise nas segundas, às 17 horas. Você pode conferir este e outros programas nas plataformas digitais como Spotify, Google Podcasts ou Amazon Music, buscando o nome APROFURG em pauta. Sugestões, contatos ou dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail imprensaaprofurg@gmail.com. Grande abraço e até a semana que vem. Tchau!